Senhor presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, senhora senadora Ana Amélia, senhores senadores, eu quero começar lembrando de que a história só se repete como tragédia ou como farsa. Ao longo da humanidade, a gente tem ouvido e aprendido com isso. Lembro muito bem de que no final dos anos 50, também iniciou-se o movimento Faxina no Brasil, para limpar a corrupção de um dos melhores presidentes de toda a história do Brasil, que foi Juscelino Kubitschek. E tinha como um dos principais atores daquele movimento um parlamentar que era também jornalista, o Carlos Lacerda. E todos nós sabemos o resultado que deu naquele movimento. Tivemos a eleição do Jânio Quadros, que depois renuncia, e vieram os anos de chumbo. E foi exatamente as grandes lideranças do Rio Grande do Sul, nosso Pedro Simon, eu sei que Vossa Excelência não comunga com isso, ou seja, jamais seu movimento tem esse objetivo. Vossa Excelência, juntamente com o nosso senador Cristóvão Buarque, os dois que encabeçaram esse debate, têm uma outra visão e têm outro objetivo. Mas a gente nunca pode esquecer de que os tempos de chumbo esmagaram os políticos, as expressões públicas, de que na década de 50 ajudaram a construir esse país. No início da década de 50, nós tivemos o nosso presidente Getúlio Vargas tendo que dar um tiro no peito em face da corrupção, que naquela época se dizia que era tão alta. Em seguida, tivemos todo um processo tumultuado e com a eleição de Juscelino Kubitschek, um dos melhores presidentes desse Brasil, inicia-se no seu governo um processo de faxina, e a campanha do seu adversário era exatamente uma vassoura para varrer a corrupção do Brasil. Ele teve 3 pedidos de impeachment e tivemos um grande meio de comunicação, que era o principal porta-voz desse processo e depois extremamente beneficiado com a época da era do chumbo, da ditadura, em que nós não poderíamos falar. Aqui eu sei que não tem nada disso. O objetivo é outro. Exatamente por isso é que nós temos clareza de que a melhor forma de enfrentar a corrupção no Brasil é fortalecendo as suas instituições. E lá em 2003, a partir de 2003, a nossa Polícia Federal foi multiplicado por 3 o seu quadro de pessoal. Porque o contingente de pessoas, de servidores do Estado e não de governo, na Polícia Federal, era diminuto. E não tinha a menor possibilidade de fazer a investigação republicana que hoje ela está fazendo. E é para isso que Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentando os neoliberais, que dizia que equipar o Estado era aumentar despesas, era inviabilizar a máquina pública. E ele teve a coragem, com apoio da maioria do Congresso Nacional, de alterar a legislação, triplicou a Polícia Federal brasileira, deu condições para ela trabalhar e ela hoje faz esse papel que todos nós aqui nos orgulhamos. Se nós formos para o Poder Judiciário Federal, nós tínhamos algo em torno de 100 varas federais em todo o território nacional. Já em novembro de 2003, o presidente Lula autoriza a criação de 183 varas federais em todo o território nacional, com o aval do Congresso Nacional. O Congresso aprova a criação das 183 varas, autoriza concurso público para um juiz titular e um substituto para cada vara dessa. Na mesma época, autorizou que o Ministério Público Federal, nossos procuradores da República, como eu gosto de chamar, também fosse multiplicado por 3. Para criar essa estrutura do Estado republicano de direito para punir todos aqueles que, porventura, faltam com o cumprimento dos seus deveres. E já em 2010, no último ano do seu governo, ele encaminhou um outro projeto de lei, autorizando a criação de mais 230 varas da Justiça Federal. Portanto, só no seu governo foram 183 mais 230 varas federais que criou no Brasil, também multiplicando por 3 a quantidade de varas da Justiça Federal para dar condição aos nossos juízes federais fazer o que o Estado republicano de direito exige dos seus gestores, dos seus governantes. E essas varas federais, a sua ampla maioria, foram instaladas no interior do Brasil. Porque antes, o braço da União era apenas nos grandes centros, nas capitais. E essas varas federais, todas, a grande parte delas, eu lembro que das 183, nós colocamos na lei de que 79 delas designavam o município no interior do Brasil em que elas deveriam ser instaladas. No meu estado, o estado do Ceará, foram determinadas a instalação de 7 varas federais. Antes, até ali, todas eram na capital, eram em Fortaleza. E os braços da União não conseguiam chegar naquilo que hoje nós nos orgulhamos que está sendo feito. Ali foram construídas várias federais, em Juazeiro do Norte, do nosso Padre Cícero, Iguatu, Quixadá, Limoeiro do Norte, Tauá, Crateús e Sobral. E dessa nova quantidade agora, nós estamos colocando outras em outras cidades do Ceará e de todo o território nacional. Se nós formos para o aparelho do executivo direto, para se antecipar às irregularidades, a nossa Controladoria Geral da União, até 2003, era uma salinha nos fundos do Ministério da Fazenda com o nome de Secretaria de Controle Interno, sem estrutura, sem meios para que pudesse funcionar. E essa secretaria, em seguida, foi elevada ao status de ministério, que é a Controladoria Geral da União, que se antecipa, que investiga, que apura e faz todo o repasse em seguida para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para que eles possam acionar o Poder Judiciário. E fico muito feliz quando assisto que todas as ações repressivas que o Brasil pratica hoje vêm através de uma ordem judicial. Se porventura essa ordem judicial tem exorbitância, tem erros, que é possível ter erros, porque todo aquele que trabalha é passível de cometer alguma injustiça, mas se repara com o recurso. E é para isso que muitos de nós demos a vida para derrubar o tempo de chumbo. Outros foram sacrificados nas suas vidas pessoais, familiares e profissionais, para que hoje nós possamos ter a liberdade de dizer aquilo que ao longo da história do Brasil foi fruto de uma chaga em que o Estado não conseguia chegar a esse processo. Hoje tratamos à luz do dia para que possamos enfrentar esse debate. Lembro muito bem dos 8 anos em que eu fui deputado federal, de 95 a 2002, como oposição. E depois fui mais 8 anos deputado federal da base do meu governo, do presidente Lula, e hoje sou senador da República e devo isso às famílias cearenses. E ali nós tínhamos um engavetador geral da República, em que não movia uma ação. Eu lembro muito bem das representações que eu fiz contra a Sudam e a Sudene, um conjunto de irregularidades. Em seguida, esse processo nós continuamos investigando. E em 2001, foi editada a medida provisória extinguindo a Sudam e a Sudene para que não tivesse qualquer investigação. E não teve sucessor. E nós tivemos um senador da República renunciando por conta das questões da Sudam. Mas foi para debaixo do tapete e o Procurador-Geral da República não moveu uma palha. Hoje nós temos um Procurador-Geral da República. Me orgulho muito, porque todos os Procuradores-Gerais da República, de 2003 para cá, são cearenses. Eu os conheço. O primeiro foi o Antônio Fernando de Souza. Ficou um bom período. Excelente procurador. Depois, nós tivemos o Roberto Gurgel, que o Parlamento, o nosso Senado, terminou de aprovar a sua continuidade como procurador por mais 2 anos. Esses dois cearenses agem como republicanos que são, com as suas obrigações de Estado, representando contra tudo e contra todos. Aí teve o Fonteles antes, e também na mesma escola. Os dois outros deram continuidade. E é para isso em que o Partido dos Trabalhadores chegou ao governo, com a sua base aliada, para fazer valer as suas instituições. Eu ficaria muito feliz se assistisse hoje parte daqueles que fazem críticas duríssimas ao nosso governo, como se a gente não fizesse nada para combater a corrupção. Se abrisse o discurso dizendo, estou aqui fazendo uma autocrítica, porque no meu governo, nos 8 anos em que estive lá, eu não permiti instalar nenhuma CPI. Eu não permiti que o Ministério Público Federal pudesse agir. Eu não dei condições à Polícia Federal para que pudesse atuar. Eu não ampliei a Justiça Federal para que ela não pudesse chegar aos mais ricos. Portanto, temos ainda muita coisa por fazer. Não resta dúvida, tem muita coisa por fazer. Mas nós temos que dar continuidade a esse processo democrático, de direito e republicano. Que é isso que o nosso senador Pedro Simon sempre faz questão de ressaltar, em que o nosso senador Cristóvão Buarque faz questão de registrar de que é nesse sentido que nós queremos que o Brasil caminhe, que as instituições atuem para que os braços da justiça possam alcançar todos. E da mesma forma em que nós estamos fazendo este debate, não podemos esquecer nunca de que a miséria, a exclusão e a pobreza era o principal oxigênio, a principal energia, o principal combustível para que essa elite corrupta pudesse se manter. Eu lembro das velhas frentes de serviços lá do meu Ceará, do nosso Nordeste, as chamadas frentes de serviços dos caçacos, das cestas básicas. A cesta básica, nosso senador Pedro Simon, o feijão que colocava ali era tão ruim, mas tão ruim, que se você colocasse o feijão para cozinhar e dentro da panela colocasse um prego, o prego amolecia primeiro do que o feijão, porque o feijão não cozinhava, mas era vendido a preços tão alto em que os melhores supermercados não praticavam aquele preço ali existente. Hoje, com o Bolsa Família, ninguém precisa mais do cabo eleitoral, ninguém precisa mais do atravessador. Você tem o seu cartão, vai lá, saca o seu dinheiro e compra o produto que você achar de melhor qualidade, de menor preço, sem precisar de atravessador. Isso deixa muito, muito enraivecido aqueles que nos anos 90, nos anos 80, nos anos 50, utilizavam isso como moeda de troca. Eu sou de uma época, nosso senador Pedro Simon, em que lá no Ceará, o carro-pipa, na seca, quando ia abastecer a água, porque não tínhamos água para beber, ele deixava a água numa casa, saltava duas, três e botava a água na casa seguinte, porque aqueles que ele saltava não acompanhavam aquele cabo eleitoral, não acompanhavam aquele político. E essa realidade, felizmente, nós também já superamos. Eu sou de uma época, meu Pedro Simon, em que a energia elétrica que ia para o Nordeste, ele colocava energia em uma casa, saltava três, quatro, botava na casa do outro. E depois dizia, se você mudar de lado, eu ligo a energia na sua casa. Com o programa Luz para Todos, isso deixou de existir. Todas as casas que tem na nossa região, nós conseguimos colocar energia elétrica aposentando a velha lamparina. Aliás, o presidente Lula é conhecido no Nordeste como exterminador da lamparina, porque conseguiu levar energia elétrica para aquelas casas que há anos e anos se prometia, mas na verdade só atendia aquele que o cabo eleitoral ali determinava. E são essas coisas que estão na base desse debate. E são essas questões na construção do Estado republicano em que nós estamos mudando.